Uma insinuação gratuita, que não tem o mínimo de fundamento, é apenas e só, enfim, pura retórica, que não tem nenhuma base de sustentação. Deixe-me dizer-lhe que o decreto-lei que se refere é o decreto-lei número 92 de 2024, de 25 de novembro, e que efetivamente fixou a duração máxima dos contratos de concessão portuária em 75 anos. Em primeiro lugar, não tem nada a ver com o outro que você, que a senhora deputada, desculpe, referiu. O outro que referiu dizia respeito a uma prorrogação. Este não prorroga coisa nenhuma em concreto. Fixa um novo prazo máximo das concessões. Não mexe em nenhum contrato de concessão que esteja em vigor. E faz alinhar a nossa legislação com a legislação que outros países foram adotando nos últimos anos. Porque este mercado, naturalmente, é um mercado também competitivo, onde nós temos interesse que haja concorrência, porque havendo concorrência, as condições de retorno para o interesse público são mais vantajosas. Se nós, em Portugal, tivermos um regime demasiado restritivo, no caso do prazo, não fixando um prazo suficientemente apelativo, concurso a concurso, logo se verá, para que haja um retorno financeiro do investimento, os investidores vão investir para outra geografia, senhora deputada. É preciso compreender isto. Não estamos a pensar em ninguém, estamos a pensar no geral. E vamos continuar a fazê-lo. Nós estamos a falar de infraestruturas que são importantes. Infraestruturas que hoje reclamam, efetivamente, investimentos vultuosos do ponto de vista dos equipamentos, do ponto de vista da tecnologia. E nos casos em que nós tivermos de perspectivar cláusulas contratuais com maior duração, nós teremos de o fazer. Mas faloemos sempre olhando ao interesse específico de determinado contrato e determinada infraestrutura. Senhora Deputada, não vamos inovar nada, vamos fazer aquilo que os outros estão a fazer em todo o lado. A Espanha, por exemplo, em 2014, alargou o prazo máximo de 35 para 50 anos, prorrogável até aos 75. A Espanha é aqui ao lado, nós não podemos ser indiferentes também àquilo que acontece aqui ao lado. Depois dizer-lhe, Senhora Deputada, nós aproveitámos, o decreto nem é assim tão inovador como isso, pelo contrário, nós aproveitámos para o fazer, digamos, coordenar com o Código dos Contratos Públicos. E no Código dos Contratos Públicos estão as regras a que a Senhora Deputada se referiu assim, en passant, a possibilidade de prorrogação existe em alguns contratos, noutros não, depende do clausulado que está assumido, depende do programa do concurso respectivo, do caderno de encargos e depois do contrato final que foi celebrado entre concessionário e concedente. O mesmo se diga relativamente ao reequilíbrio económico-financeiro dos contratos, ele para ser fixado, de resto, pressupõe a intervenção ou de um tribunal arbitral ou de um tribunal judicial. Portanto, Senhora Deputada, o interesse público está acautelado de forma coerente no nosso edifício legislativo. Nós não estamos a pensar em nada, não estamos a proteger ninguém, estamos a olhar para o interesse público de ter infraestruturas que têm boa utilização e que são potenciadas em todo o seu valor para criar condições de termos uma economia mais atrativa, por isso servindo as empresas, por isso servindo os cidadãos e os funcionários que poderão, com melhores negócios, com melhores empresas, receber melhores ordenados, melhores vencimentos. É só isso que nós queremos atingir, não estamos a pensar em ninguém.
Tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Senhor Primeiro-Ministro, nós não estamos só a falar de mais 45 anos, até aos 75, para novos contratos. Nós estamos a falar de prorrogar atuais contratos sem qualquer concurso durante mais 45 anos. E a resposta que o Sr. Primeiro-Ministro me deu foi exatamente a resposta que a ex-secretária de Estado, Ana Paula Vitorino, e o deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista, deram ao PSD quando, em 2008, o PSD contestou a prorrogação de um contrato de concessão dos portos sem concurso à Mota-Engil. E eu, portanto, a única coisa que lhe posso dizer é usar as palavras do deputado Luís Rodrigues, do PSD, que dizia em 2008, como é que é possível que depois do relatório do Tribunal de Contas referir sobre a administração do Porto de Lisboa, que as concessões por mais de 30 anos são contrárias aos benefícios da livre concorrência, que o Governo corra a aprovar uma concessão com prazo total de 57. Não são 57 que o Governo quer aprovar agora, são 75. E eu faço-lhe a mesma pergunta que o deputado Luís Rodrigues fez na altura à Secretária de Estado, Ana Paula Vitorino. Como é que é possível?
Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Mariana Mortágua, eu reitero a resposta. Será aplicável o Código dos Contratos Públicos? Será aplicável o clausulado de cada contrato? Será aplicável eventual decisão de um tribunal arbitral ou de um tribunal judicial?
Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Primeiro-Ministro, todas as respostas que me está a dar foram dadas pela Secretária de Estado, Ana Paula Vitorino, e pelo deputado Ricardo Rodrigues, do PS ao PSD, quando há anos esta discussão teve lugar. E o PSD apresentou um projeto para eliminar a possibilidade de prorrogação de concessões sem concurso. E por isso a pergunta, eu repito, e é muito simples. A pergunta é, quais são os atuais concessionários? E não há muitos, é fácil identificá-los. Quais são os atuais concessionários? Por sinal, há vários que têm as concessões a acabar agora, nomeadamente no Porto de Lisboa. Quais são os atuais concessionários que vão ver as suas concessões prorrogadas por 45 anos ou até 45 anos sem um concurso internacional, sem concorrência, sem contrapartidas, sem transparência? Diga-nos, por favor, quais são. Caso contrário, há um decreto sem nenhum tipo de escrutínio e que já agora deveria ser.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Tanto quanto eu percebi, porque nem conhecia esse assunto da altura dos governos do engenheiro Sócrates, tanto quanto eu percebi, essa discussão ter-se-á realizado na sequência de uma operação concreta de prorrogação. Não é o caso aqui, estamos apenas a alterar a lei. Agora, vou-lhe dizer uma coisa, Sra. Deputada. Para ser honesto, como sou sempre, de resto, e para responder diretamente à sua pergunta, quais são as empresas e quais são as infraestruturas portuárias, eu vou-lhe dizer, não sei. Não faço a menor ideia. É que não faço mesmo. Eu não sei quantos operadores portuários estão neste momento em posição de serem concessionários, não sei neste momento qual é o prazo de duração de cada um dos contratos. Não sei, não estou a olhar para isso. Estou a olhar para o interesse do país e é isso que vamos continuar a fazer, para o interesse do país.
Interpelação à mesa? Tem a palavra, Sra. Deputada.
Distribui um documento, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Muito obrigada. Eu queria entregar à bancada do Governo, por favor, a lista das concessões do Porto de Lisboa, que mostra como todos os prazos de concessão terminam em abril de 2025. Está publicada na internet, mas se o Sr. Primeiro-Ministro não sabe, eu deixo-lhe ficar aqui a informação.
É só à bancada do Governo ou é também aos grupos parlamentares? É só ao Governo. Ok. Vamos passar ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Sobre o Mundial 2030, fica aqui a sugestão de fazer tudo o que está ao seu alcance para retirar o país da submissão à Vance, para ver se nós chegamos a 2030, pelo menos com uma pista aberta do novo aeroporto de Lisboa. Mas queria ouvir a opinião do Sr. Primeiro-Ministro acerca das recentes declarações do Secretário-Geral da NATO, quando este vem sugerir que é preciso cortar dinheiro destinado à saúde e às reformas para ser desviado para a indústria da guerra. E conhecendo as opções do seu governo, conhecendo a submissão clara, quer à NATO, quer à União Europeia, quer a outras instituições internacionais, a pergunta que lhe faço é em que áreas públicas é que vai cortar ou vai deixar de investir, que tanta falta fazem, desde logo até na própria Defesa Nacional, para transferir para os interesses das cooperações de indústrias de armamento, destruição e da morte.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Nós não vamos cortar em nenhum dos serviços públicos essenciais para aumentar o nosso esforço na área da defesa. Nós vamos tentar fazer uma gestão mais eficiente de todos os setores da administração pública e vamos tentar fazer uma alocação de recursos para todas as áreas, incluindo a área da defesa, que é importante. É importante para salvaguardar a nossa integralidade territorial, a nossa segurança e os nossos interesses espalhados por todo o mundo, porque nós temos interesses espalhados por todo o mundo. Para além de termos na nossa idiosincrasia enquanto povo valores de respeito pelos direitos humanos, de respeito pela democracia, de respeito pelo desenvolvimento humano em todas as geografias, o que pressupõe também instrumentos de defesa, de dissuasão, instrumentos muitas vezes de intervenção com missões humanitárias como as nossas Forças Armadas realizam e, felizmente, com reconhecimento extraordinário do ponto de vista internacional, nós teremos de estar à altura desta responsabilidade. Aliás, nós, um povo com quase 9 séculos de história, que é um povo universalista, é um povo que conquistou o mundo, nós temos esta responsabilidade com a humanidade, se quiser, Sr. Deputado. E não vamos inibirmos de estar à altura da nossa responsabilidade também na nossa política de alianças. Nós precisaremos de investir mais na defesa nos próximos anos, e faloemos. E vamos tentar fazê-lo também promovendo o desenvolvimento das nossas indústrias de defesa para podermos ter também algum retorno económico do investimento que as nossas políticas e os nossos financiamentos públicos podem acarretar. Até lhe vou dar um exemplo. Nós comprometemos em ajudar agora no âmbito da ajuda à Ucrânia uma iniciativa do governo britânico no valor de 52 milhões de euros para a aquisição de material militar para ajudar a Ucrânia. Em contrapartida, nós sabemos que esse valor vai ser investido na compra de veículos não transportados, ou vulgo os drones, que vão sair da indústria e da tecnologia portuguesa. Portanto, aqui está um exemplo daquela que é a nossa visão, aumentar o investimento e aumentar também o retorno.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo.
Sr. Primeiro-Ministro, portanto, concluo que vai, mais uma vez, respeitar e submeter-se aos interesses da NATO. Mas permita-me voltar ainda ao Orçamento do Estado, porque ele não passou, aliás, o pior ainda está para vir, do início de janeiro. Um Orçamento do Estado daqueles que exigem sempre menos Estado, aqueles que exigem sempre menos Estado, mas que vivem à custa das regalias, vivem à custa da transferência dos dinheiros públicos, vivem à custa dos recursos que o Estado lhes confere, aliás, uma situação bem esplanada, na emblemática descida do IRC no Orçamento de Estado, feita à medida dos grupos económicos. Esses tais grupos económicos devem ter muito poder, porque só tendo muito poder é que explicaria a ampla maioria que se gerou aqui de apoio a essa medida. PSD, PS, CDS, Civil Liberal e Chega ficam na fotografia daqueles que falam em nome dos pequenos, mas que governam e decidem para favorecer os grandes. Tanta coisa que falta ao país. Escolas sem professores e auxiliares. Vamos entrar no inverno com a situação no Serviço Nacional de Saúde muito preocupante. Faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam técnicos. Tanta carreira para valorizar. Tantos salários para aumentar. Assistimos, inclusive, a um corrupio e uma multiplicidade de membros do governo que vieram diabolizar o aumento das pensões, colocando essa questão de que, ai, 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 aumentam as pensões e arrebentamos com as contas públicas, e depois decidem entregar 400 milhões de euros em IRC àqueles tais dos 32 milhões de euros lucros por dia. A pergunta que eu lhe fazia, Sr. Primeiro-Ministro, é quais, digam-me uma, das virtudes que tanto apregoa da descida do IRC, digam-me uma única dessas virtudes que se tenha traduzido no concreto, para além do aumento dos lucros, depois da descida há 10 anos, quando desceu pelas mãos do PSD, do PS e do CDS também, na altura, quando desceu o IRC em 4%.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo. Nós até estamos de acordo com o objetivo final. Eu vou-lhe dizer, nós não estamos de acordo quanto ao método, mas estamos de acordo com o objetivo final. O Sr. Deputado disse, faltam professores e auxiliares nas escolas. O Sr. Deputado disse, falta dinheiro para valorizar as carreiras. O Sr. Deputado disse, é preciso